Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. E tem a produção da Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Programa Ponto de Vista, sempre ao ar às 7h30, hoje dois minutinhos antes, até às 9h, falando de temas importantes aqui para o nosso Cone Sul do Estado, para cidades, alguns assuntos próprios de cada cidade aqui da nossa região, mas também temas que variam, são temas globalizados, que envolvem a política e a dinâmica social do nosso país. Hoje o programa Ponto de Vista vai falar sobre os 80 anos da cidade de Dourados, que vai completar amanhã, dia 20. Dourados é um município da região centro-oeste, localizado no estado do Mato Grosso do Sul. É um município grande, está entre os 140 maiores municípios do Brasil e é o nono município do centro-oeste do país. Para conversar conosco sobre Dourados, a sua importância econômica, social, né, e cultural, nós vamos falar com o governador Zambuja, que daqui a pouquinho vai falar conosco aqui no ar, o prefeito Murilo Zawit, com o doutor Rosemar, o vice-prefeito doutor Odilon, que também vem participar aqui no nosso estúdio. E agora, aproveitando que o governador está aqui na linha, vamos falar um pouco com ele, porque não é todo dia que a gente tem o governador aqui na Rádio Coração. Governador, o senhor me escuta?
Bom dia, Padre Crispim. Prazer falar com o senhor. Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Coração.
Muito bem, obrigado por dispensar um pouco de tempo aí na sua agenda para falar conosco hoje sobre os 80 anos do município de Dourados. E eu queria começar falando exatamente da importância. Como é que o senhor vê Dourados para o cenário do Mato Grosso do Sul?
Dourados é a segunda cidade em população do estado, tem uma importância importante no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. É hoje um município que cresce a nível como um dos maiores PIB do estado. Nós temos aí praticamente passando dos 7,5 bilhões o PIB de Dourados. Temos aí abertura de inúmeras vagas de emprego, se fortalecendo como um polo de geração de oportunidades e emprego. Tem se desenvolvido como uma cidade universitária, tendo aí mais de 30 mil jovens universitários do estado e de outros que vêm a Dourados para ter essa oportunidade. E principalmente é um polo de referência para mais de 30 municípios. Então tem uma importância muito grande no desenvolvimento do estado, uma história realmente, quando completo 80 anos, eu não tenho dúvida que, como apresentou esses dias umas revistas a nível nacional, isto é, colocando Dourados como exemplo de gestão, de responsabilidade administrativa, e aí eu quero cumprimentar o prefeito Murilo, Odilon, a todos que estarão com o senhor aí nessa entrevista, da responsabilidade do trabalho que vem sendo feito realmente para colocar esse modelo de gestão e de investimentos em favor das pessoas de Dourados e de toda essa região.
Agora, governador, o estado tem um planejamento de investimentos aqui em Dourados para que durante esses próximos 20 anos aí seja alavancado para comemorar os 100, assim, com o município realmente se tornando ainda mais esse polo de desenvolvimento?
Com certeza, Padre Crispim. Esse ano, o ano início do nosso mandato, nós colocamos como prioridade, principalmente concluir obras inacabadas. E aí, Dourados, nós temos aí a Avenida Guaicurus, que está praticamente concluída, levamos praticamente um ano para finalizar, fortalecer a segurança pública com um efetivo maior. Esse ano nós conseguimos praticamente aumentar em 50% os efetivos policiais na cidade de Dourados. Sabemos da que precisa mais, e o estado está atento nisso para fortalecer isso, e um planejamento que nós apresentamos ao prefeito Murilo, aos vereadores, principalmente num grande investimento em saneamento. Nós vamos investir mais de 215 milhões nos próximos 3 anos para praticamente universalizar esgotamento sanitário em Dourados, para melhorar aí essa captação de água. Hoje o senhor acompanhou aí, nós ficamos praticamente dependentes aí, 50% da captação ali no Rio Dourado, quando isso. Teve esse problema da enchente aí, quase que nós tivemos que fazer um racionamento aí. Então, aumentar a capacidade de captação e reservação de água, planejando para o futuro. Temos um compromisso aí do restabelecimento de uma obra de infraestrutura em todo o quadrilátero central de Dourados, as avenidas, as ruas centrais, aumentando a melhoria do tráfego e a segurança para o pedestre, para o cidadão que circula ali. Nós vamos fazer um grande investimento que já está sendo licitado na reestruturação do polo industrial, organizar o polo industrial com uma infraestrutura urbana para poder receber os investimentos que estão vindo. O senhor acompanhou, esses dias nós anunciamos investimentos em Dourados, Itaporã, Carapó e região de mais de 1,5 bilhão. Eu estive na quinta-feira de manhã em São Paulo, numa reunião com um grupo empresarial, que também nós devemos anunciar no início do ano novos investimentos, geração de oportunidades, construções novas em Dourados, para abrir oportunidades de trabalho. Então eu entendo que o Estado ele tem que trabalhar junto, e principalmente a área prioritária hoje do nosso governo, que é a questão da caravana da saúde. Nós abrimos aí um hospital para fazer cirurgias eletivas, enquanto a gente não tem a construção, que é um compromisso do governo, hospital regional. O senhor sabe que nós vamos construir um hospital aí para atender regionalmente a região. Já empenhamos uma emenda do deputado Geraldo, que vai construir um centro de diagnóstico junto, anexo ao hospital, para atender Dourados e toda a região. Mas esse hospital de cirurgias eletivas vai fazer de 250 a 300 cirurgias mês. Mês de março, padre, nós estaremos aí com a caravana da saúde. Vamos ficar praticamente o mês de março com toda essa estrutura atendendo e zerando essa fila. Nós temos uma fila muito grande de pessoas que aguardam para fazer cirurgias. Então é uma reestruturação da gestão administrativa, os compromissos para investir em Dourados, atender a região e principalmente criar uma lógica regional. Quando a gente abriu esses dias, e o senhor acompanhou, nós deixamos aí mais de 2,6 milhões em equipamentos no Hospital da Vida, que é arco cirúrgico, aparelhos de raio-x, digital, tomógrafo para fazer as tomografias aí, interligados a um sistema online que praticamente expede o laudo em tempo real. Isso aumenta a capacidade de atendimento de pessoas aí no Hospital da Vida, numa parceria aí com o prefeito Murilo, com o secretário de saúde, o Sebastião, mostrando a preocupação do Estado, a parceria do Estado com Dourados e com esses municípios dessa região.
Agora, governador, o senhor traz essas notícias boas para a gente aqui, né? Eu soube também aqui que a Coamo vai fazer um grande investimento aqui, de mais de 1 bilhão, né? Porque eu conheço o gerente aqui, ele estava me falando. Agora, o Estado, diante da crise, assim, tem esta capacidade de investir, né? O senhor falou do hospital, né? Dessa questão dos 200 milhões para o saneamento básico e outras coisas. Como é que o Estado está diante da crise nacional e também diante da crise das chuvas, que eu sei que teve tantos prejuízos em mais de 20 municípios. Como é que o Estado vai se portar diante desse cenário agora nacional e local?
Olha, padre Crispim, a queda da economia nacional afeta a todos, afeta o município, o Estado, afeta o cidadão. Hoje as famílias estão com poder de compra menor, a inflação acaba corroendo o salário, é o mal realmente a ser combatido, mas nós conseguimos nesse primeiro ano manter um equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você economizar, diminuímos cargos, diminuímos secretarias, melhoramos o perfil das compras governamentais, comprar melhor, comprar mais barato, para ter capacidade de investir naquilo que é prioridade do cidadão. Então o lema nosso desde o início foi gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. E isso possibilitou, mesmo num ano de dificuldade extrema, o senhor está vendo aí, tem vários estados parcelando salário, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, não consegue nem fazer aquilo que é básico, que é essencial, que é o pagamento do funcionalismo público. Nós conseguimos terminar o ano equilibrado, esses investimentos em saneamento parte é recurso próprio, parte é financiamento da empresa Sanesul. Essas obras da Guaicuru nós terminamos com recursos próprios. O Hospital Regional é uma obra de 45 milhões, sendo 21 milhões do governo federal e o restante, 24 milhões, do governo do estado. Já está dentro do planejamento para fazer essa estruturação. Esses recursos do Hospital de Cirurgias Eletivas, esse é bancado pelo governo do estado. Nós estamos ampliando o investimento na saúde em Dourados para ampliar o atendimento às pessoas. Então está difícil para todo mundo, mas nós precisamos avançar. Quando nós tivemos que votar, e o senhor acompanhou um pacote de fiscal que aumentou alguns tributos, principalmente na bebida, no fumo, supérfluo, o próprio IPVA, Mato Grosso do Sul tinha uma alíquota de 2,5%. Nós passamos ela para 3,5%. Ainda é a menor alíquota do país, porque nos outros estados todos utilizam 4% a 5% alíquota do IPVA. Nós fizemos 3,5% para que o estado, ano que vem, tenha capacidade de continuar investindo naquilo que é prioritário. Caravana da Saúde, essas obras importantes para Dourados, aí para a região. As rodovias, nós estamos com planejamento na região, já está em licitação várias recapeamento e construção de novas rodovias na região da Grande Dourados para dar mais segurança. Infelizmente, o senhor acompanhou esse excesso de chuva agora no mês de novembro e dezembro na região sul, causando uma série de prejuízos. Já tivemos a nossa situação de emergência reconhecida pelo governo federal e agora a gente espera também que eles nos ajudem financeiramente. Eu estou lá naquela região com mais de 11 equipes de equipamento, só que não consegue trabalhar, porque praticamente nós temos chuva todos os dias e nós temos que ter um pouco de paciência. A gente sabe a angústia aí, principalmente dos produtores, mas a chuva também ela é abençoada para que a gente tenha uma boa colheita, uma colheita farta aí para ajudar realmente nas receitas, no desenvolvimento, no fortalecimento da economia do estado. E eu acho que a grande missão, Padre Crispim, é governar com planejamento. A gente precisa ter planejamento. Eu acho que o grande mérito desse primeiro ano de mandato foi ter construído um planejamento para conseguir atacar aí as prioridades maiores da população num ano muito difícil para todos os governos.
Governador, eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu queria fazer uma pergunta agora mais na linha política. Na realidade são duas. Uma, voltado para o cenário nacional, como é que o senhor está acompanhando esse momento que a imprensa coloca como um momento de crise, né? Impeachment, não impeachment, o PIB caindo, né? E com uma previsão de queda grande também em 2016. E depois uma outra pergunta que o senhor já pode emendar também, a questão da representatividade de Dourados, né? Todo mundo aqui, eu moro aqui há mais de 10 anos, 12 anos praticamente, e desde que estou aqui o pessoal reclama da representatividade de Dourados no cenário do estado, né? E às vezes no cenário nacional, né? Queria que o senhor, se achar conveniente, traçasse uma perspectiva a partir dessa importância de Dourados no cenário do estado como a questão política da representatividade.
Olha, padre, eu vejo primeiro a questão do impeachment, é um momento delicado, é um processo legal, não é golpe, o senhor sabe, isso já ocorreu no passado. O próprio Supremo agora colocou o regramento para um processo de impeachment. É ruim porque acaba criando uma instabilidade ainda maior, e o impeachment ele é um processo político. Então você tem ali os embates, isso agrava a crise econômica. O grande problema é que o governo federal gasta muito, gasta mal, inchou demais a máquina pública e não está dando conta agora de suportar o tamanho dessa máquina que foi criada com a queda do PIB nacional. Quando a economia diminui, diminui os tributos, tanto que a arrecadação vem diminuindo. Então não se preparou para esse momento e principalmente não soube, durante os bons anos da economia nacional, fazer as reformas estruturantes que o Brasil precisa. Nós precisamos uma reforma da Previdência. A Previdência, se não for equacionada, os estados e a União, daqui um dia se torna impossível pagar aposentados e pensionistas. Então, uma reforma política, é impossível conviver num país com mais de 37
Partidos?
Partidos políticos, isso é inconcebível. Então, e a economia muito mal, a instabilidade política contaminou a economia e nós precisamos realmente criar uma condição de desenvolvimento, ter uma pauta para o país. O nosso país é gigante, é maior do que essa crise, eu tenho dito isso aqui no Mato Grosso do Sul. Nós devemos, esse ano, crescer mais positivamente no PIB, mais 3. Enquanto no país nós devemos ter menos 3. Então,
exato,
pelo menos você tem um equilíbrio. A economia não vai bem, é muito instável. O governo pagou, a população brasileira pagou o preço da reeleição. Eu sempre fui contra a reeleição, eu acho que a reeleição não é saudável. No Brasil, as pessoas se elegem, em vez de se preocupar em governar, fica preocupada com a reeleição. Isso é ruim. Nós precisamos preocupar com o mandato, com o planejamento do Estado, com o planejamento das finanças públicas, para atacar realmente. E na questão de representatividade, eu acho que Dourados bem representado. Eu vejo, por exemplo, na Assembleia, nós temos o deputado Zé Teixeira, o deputado Barbosinha, deputado Jorge Takimoto, o deputado João Grandão, o deputado Renato Câmara. Se o senhor vê, eles cobram por Dourados diuturnamente, cobra o governo, cobra a estrada, cobra mais dinheiro para a saúde, cobra, e com razão, eles são representantes da cidade, eles trabalham pela cidade. Então, eu vejo, e na Câmara Federal hoje nós temos o Geraldo, que faz também um excelente trabalho, tem representação. Então tem agora, se aumentar a representação, hoje você vê, tem 5 deputados praticamente de Dourados aí, que cobram o governo das ações para levar investimentos cada vez maiores para a cidade, no qual eles têm uma base eleitoral. Então isso é muito importante, essa consciência. E o trabalho, o Murilo é um prefeito que tem equilíbrio, governou na crise. Se o senhor olhar os municípios, está muito difícil governar hoje, passou muita responsabilidade. Ontem nós estávamos em Porto Velho, em Rondônia, numa reunião de governadores, e ali foi mostrado claramente o quanto a União tirou dos estados e dos municípios, quando ela deu incentivos no IPI, diminuiu o fundo de participação dos municípios, diminuiu o fundo de participação dos estados. Esse juro, padre, que a gente paga da dívida do estado com a União é uma agiotagem absurda. Só para o senhor ter uma ideia, a dívida do Mato Grosso do Sul, ela foi renegociada em 1998. Na época o governo renegociou 1.840 bilhões. Até dia 31 de dezembro de 2014, nós pagamos para a União 7.850 bilhões, que são os juros da dívida. E nós devemos ainda, hoje, no dia de hoje, 8.340 bilhões. Então, é uma dívida que já foi paga 3 vezes e ainda nós estamos devendo, a sociedade sul-mato-grossense deve 8 bilhões. Por isso, o nosso esforço. Ontem eu estava com uma equipe lá no Ministério do Planejamento, tentando uma renegociação para sair desse juro, que é a agiotagem oficial, que a taxa que nós pagamos hoje é IGPDI mais 9. Isso dá mais de 21% ao ano. E nós estamos tentando com o Banco Mundial um empréstimo para nós pegarmos um dinheiro do Banco Mundial, pagar a União, e nós vamos ficar devendo com a taxa de juros de 3,5% a 4% ao ano. Para que isso? Para melhorar o perfil da dívida. Então, nunca se preocuparam com isso. Você pagar um juro de 21%, isso é agiotagem. O governo, a sociedade, não aguenta isso. Então, por isso a importância de ter esse equilíbrio, de ter essa a organização, e a gente fica muito contente, mesmo numa crise, como o senhor disse, aí, terminar o ano aí com as finanças equilibradas, com entregas à população de Mato Grosso do Sul, em especial aí de Dourados. Estive aí esses dias anunciando esses investimentos, as obras, o saneamento, essa questão da reestruturação do quadrilátero central. Nós teremos algumas obras de parceria aí com o prefeito Murilo, que tem emenda também do deputado Geraldo, tem emenda do ex-deputado Marçal também, que ajudou muito e ajuda Dourados para que a gente faça recapeamento, que a gente faça novos asfaltos em alguns bairros de Dourados. Então, acho que essa é a nossa missão. Nós temos que trabalhar integrado com o município, com os prefeitos, para servir a população, levar investimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas que moram em Dourados e em
toda essa região.
Governador, eu sei que o senhor tem compromisso, eu gostaria que, finalizando, que o senhor deixasse então uma mensagem, já que amanhã nós vamos celebrar esses 80 anos da nossa querida Dourados.
Olha, padre, primeiro agradecer essa oportunidade de falar com o senhor na Rádio Coração, aí a toda a população de Dourados, desejar aí os parabéns pelos 80 anos, que tenha muita saúde e muita paz, é o que a gente deseja aí, e que Deus continue abençoando Dourados, abençoando a população e abençoando toda a cidade, que eu tenho certeza que é isso que nós todos desejamos. E aproveitando, nós estamos chegando ao Natal, desejar também um Feliz Natal, um próspero ano novo a toda a população, um grande abraço ao senhor, um abraço aí ao Murilo, ao Dilon, a toda a equipe aí que está com o senhor aí nessa entrevista na Rádio Coração, dizendo que nos próximos dias nós estaremos juntos aí para fazer a inauguração da Guaicurus e anunciar esses novos investimentos, o início dessas obras de saneamento também, já para o início agora de janeiro, levando melhor qualidade de vida, bons investimentos, mostrando que o governo é parceiro de Dourados e de toda essa região. Então, um grande abraço ao senhor e que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, governador. Bom Natal, feliz ano novo para o senhor e sua família.
Muito obrigado, que Deus abençoe.
Ok, muito bem. Falamos com o governador Reinaldo Azambuja, que nos concedeu esta entrevista com assuntos importantes para a nossa cidade de Dourados, quando se relaciona a questão de investimentos, né? De fato, sabemos que é a segunda cidade com população aqui no nosso estado, acho que a terceira economia agora, porque Três Lagoas passou a economia daqui, que teve investimentos vultosos, né? Acho que de 7, 8 bilhões em fábricas naquela região, mas o governador nos trouxe aqui um alento para a cidade e para o estado, dizendo que o estado vai crescer 3% este ano, né? Apesar da crise. Nós queremos agora ouvir o hino de Dourados e daqui a pouco já voltamos com os nossos convidados aqui no estúdio.
Sobre o céu de alvorada fagueira, surge a terra de amor e a fé. Eis Dourados, vibrante altaneira, nosso berço, rincão predileto. Sobre o céu de alvorada fagueira, surge a terra de amor e afeto. Eis Dourados, altaneira, nosso berço predileto. Eis Dourados, altaneira, nosso berço predileto. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, e a brilhante do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, e a brilhante do Brasil. Seu passado vai longe com glória, da esperança foi sempre uma flor. O seu nome desponta na história, com beleza, com paz e amor. Seu passado vai longe com glória, da esperança foi sempre uma flor. O seu nome na história, com beleza, paz e amor. O seu nome na história, com beleza, paz e amor. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, saia brilhante do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis Dourados, cintilante de labor e anseios mil.
Muito bem, agora são 7 horas e 52 minutos, estamos ouvindo aí o hino de Dourados, falamos com o governador Reinaldo, governador do estado do Mato Grosso do Sul, estamos aqui com o doutor Rosemar e daqui a pouco o prefeito Murilo também vai estar aqui. Rosemar, você... conhece bem a história de Dourados. Eu queria que você se situasse dentro dessa história, como família, né? Para depois a gente puxar algumas pontas, né, da história do nosso município.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, os ouvintes da Rádio Coração. E, exatamente, eu pertenço pelo lado materno à família Matos. A família Matos que, logo no início, se tornou a mais numerosa família do patrimônio, né, do então patrimônio. Chegou aqui em torno de 100, 150 pessoas. Naquela época que se costumava, a maioria dos pioneiros que aqui chegavam, chegava em duas pessoas, quatro, ou máximo cinco. Então, e aí eu fui criado nesse meio falando da história de Dourados, um meio que recebia-se muitos amigos, pioneiros, filhos de pioneiros. O meu avô é o Coronel Juca de Matos, fez parte da Comissão de Emancipação Política, foi membro do Conselho Consultivo Dourados, que é nada mais, nada menos que a Câmara de Vereadores, que era por uma lei federal de 34, né? Então, e sempre participou, faleceu em 94 e até o seu falecimento participou ativamente da política, dos assuntos pertinentes à cidade de Dourados. Pelo lado paterno, eu venho da família Moreira e Souza Serzosmo, né? Meu avô era um paulista que abandonou o terceiro ano do curso de Direito no Largo São Francisco e veio aqui primeiro para Bela Vista, Ponta Porã, em 32 chegou em Dourados. E era também contador, né? Na verdade, formado em contabilidade, o antigo guarda-livro, porque não se chamava, era o guarda-livro. E aqui ele teve também a oportunidade de participar já na sua chegada. Ele veio acompanhando o segundo prefeito, Álvaro Brandão, do Partido Evolucionista, e ele já participou aqui como secretário da prefeitura, até devido ao conhecimento que ele tinha nessa área, né? Já formado em contabilidade, terceiro ano de direito. E depois também foi secretário da outra administração, de Álvaro Brandão, e teve ali a oportunidade também de exercer a administração da prefeitura, por algumas vezes devido à ausência do Álvaro Brandão, do prefeito, que cometeu, acho que era um derrame. Então, revezava na administração da prefeitura Jaime Moreira e Souza e Franklin Luiz Azambuja, que é da família Azambuja.
Que é da família do governador?
Também.
Essa é a mesma família.
É a mesma,
né,
família. Uhum. Ele vai ser tio do Odilon.
Ah, muito bem. Agora, Rosemar, eu queria assim que você trouxesse algumas curiosidades. Ainda há pouco você falava aqui da questão da saúde, né? Mas antes de falar da saúde dos primeiros médicos, vamos pensar nos moradores de Dourados e da cidade, da terra de Dourados, antes de ser município. Como era? Quais são as notícias que você tem aí, até trazidas dos seus familiares, né? Passado de boca em boca, né? Que depois você colocou em artigos.
Exato. Eu tive a oportunidade em 2003 de escrever um livro e de lá para cá eu venho escrevendo artigos. Nós hoje amanhã estaremos comemorando 80 anos da cidade de Dourados. Mas de povoação aqui, de pessoas aqui, na verdade já estaríamos hoje com 130 anos, né?
Sim.
130 anos. O primeiro morador aqui, a pesquisa minha aponta, chegou em 1895, foi Francisco Xavier Pedroso, oriundo da cidade de Amparo, São Paulo. Aqui adquiriu a propriedade que deu o mesmo nome da sua cidade natal. E de lá para cá foram chegando, depois já em 1897, já chegaram outras famílias, Manuel Lopes Cansado, depois em 1888, melhor dizendo, vieram os Azambuja, e assim vieram aos poucos povoando esse rincão, né? E interessante, quando a gente fala até nomenclatura, muitos historiadores antigos, datado de 54, chamavam aqui de Vila das Três Padroeiras e São João Batista de Dourados. Só que não há registro histórico disso. Na verdade, temos o contrário. Em 1900, já com 15 anos de ocupação, passou a se chamar Dourados, Distrito Policial de Dourados, que foi o primeiro registro que tem. Não temos a data exata, nem um documento.
Sim.
Mas temos documentos a que se refere a este, a este, essa dominação, melhor dizendo, e o Distrito Policial de Dourados. Então, nós percebemos também que os primeiros moradores, a vinda deles não era muito diferente. A do Rio Grande do Sul, que era em torno de 60% dos primeiros moradores, aí até 1915, era mais pela inconstância política, pelas dificuldades que está tendo no Rio Grande do Sul, pelas essas revoluções violentas que tinha naquela época. E aí vinham para cá com aquela dificuldade, cortando um país, dois países, às vezes pela Argentina, cortava o Paraguai até chegar aqui, viagem que demorava, com certeza, de 6 meses a 1 ano. E não foi diferente os paulistas, que também navegando pelo rio, a cavalo, também a dificuldade de vir aventurar. Por que que vieram para cá? Lógico, após a Guerra do Paraguai, o governo brasileiro tinha preocupação em povoar isso aqui, essa região, né? Isso aqui não, esta região. E assim o fez, divulgou nos jornais, nos principais jornais dos grandes centros, à época, dos grandes centros, tinha a preocupação, o governo fazia publicar matérias, a preocupação dele, e incentivou inicialmente os combatentes, os ex-combatentes da Guerra do Paraguai. Alguns até ganharam a terra, que eram os lotes que eram distribuídos por número, e como pegava o mesmo número do cavalo que participava da guerra, que o número que ele tinha era o número do cavalo, né? E na cabeceira do Apa tem alguns casos assim, na região de Ponta Porã, e assim foi. Então, com essas notícias crescendo, aí começaram a vir paulista, depois mineiro, paranaense, né? E os rio-grandenses, que muitos já tinham participado da Guerra do Paraguai, como eu disse.
Nós vamos fazer um breve intervalo, que daqui a pouco eu quero voltar aprofundando este tema, porque agora já são 8 horas praticamente, agora 8 horas, e daqui a pouquinho já voltamos, mas antes eu quero deixar um abraço aqui para Simone Brasil, nossa amiga do Conselho Tutelar, o Milton Albuquerque, que, se eu não me engano, é de Campo Grande, um abraço para ele também, está na sintonia. O pastor Eugênio Lins, que é o presidente do Conselho de Pastores aqui da nossa cidade, gente muito boa, nosso amigo, também está na sintonia, um grande abraço. Também para o Baltazar Pereira, que está na sintonia, o Aisso, o esposo da Valquíria, também um abraço para ele. Então a todos, o Baltazar é de Itaporã, né? Aliás, Itapeva, São Paulo, não de Itaporã. Um grande abraço a vocês que estão na escuta. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, nós teremos a marcha em defesa da vida, saindo da paróquia São José e indo ali para a praça, vai até a Igreja do Relógio, depois volta ali para a praça da frente da catedral, que é patrocinada pela Igreja Católica, as igrejas evangélicas e outras religiões, o movimento espírita e outras pessoas de boa vontade que querem um Brasil sem aborto, né? Então nós teremos daqui a pouco este momento. E amanhã, só recordando que às 19 horas nós teremos na Catedral a missa em ação de graças pelos 80 anos da nossa cidade de Dourados.
Programa Ponto de Vista.